Obrigada por ligar no nosso saque. Você está em nossa fila de atendimento. Em alguns minutos será atendido. Atendimento Papo Bigode, meu nome é Gabriela. O que eu posso fazer por você hoje?
Muito bem, você não está enganado, você não está no podcast errado. Começando então mais um episódio do Papo Bigode com um novo quadro aqui, o saque da Gabriela. Bom, comigo hoje aqui, além da Gabriela, Ricardo Russo.
Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tão bom? Tão bem? Tão tranquilinho? Suave?
E, né, pra fechar aqui o time, bom, ela já é da casa, tá bom? Ganhou um quadro aqui do nosso podcast e em breve vai ganhar uma camisa também. Mas, Gabriela, se apresente aí, por favor.
Oi, amores! Pra todo mundo que clamou, inclusive eu mesma, estou de volta. Aqui é a Gabriela, pra quem ainda não conhece, cheguei tomando conta. E vou apresentar o saque da Gabizinha hoje com vocês, para responder as perguntas que eu solicitei.
Isso aí, sensacional, Gabi. Pessoal, começando então mais um episódio. Para quem acha que está perdido, vamos só recapitular. A Gabriela, né, já participou de alguns episódios aqui do Papo Bigode, firmou com a gente, criou uma conexão muito grande comigo e com o Ricardo, é membro oficial... Mas ganhou um quadro aqui com a gente, entendeu?
É.
Onde nós...
Tá ali.
Onde ela invadiu o nosso Instagram. Ela invadiu o nosso Instagram, pediu pra vocês mandarem perguntas pra ela que serão respondidas no episódio de hoje. Espero que gostem, né? Vamos lá.
Mulher, tu já trabalhou até...
Então, mulher, trabalho ainda, mas tô melhor lá do que no anterior, que é o serviço da pessoa que me perguntou.
E é o meu também.
É, gente, nesse serviço eu endoidei, agora tô de boa. Houve boatos que eu estava na pior.
Se você está na pior, né? Só quero fazer uma correção aqui, que ela diz que ela endoidou no emprego anterior e hoje ela tá de boa. Se esse é o de boa dela...
Ai.
Imagina...
Ninguém sabe o que se passa na cabeça do Coringa, né?
É, ninguém sabe como tá a mente do palhaço.
É, gente,
também
por aí.
Cara, tinha um... agora não vem, não aparece mais no meu For You, mas direto aparecia um memezinho lá do Coringa que tava assim... alguém fazendo a voz do Coringa e falando, nós ri, nós zoa, mas no fundo... Daí aí entra uma outra voz e fala, nós dá o cu, porra. Cara, eu ficava rindo dessa merda o tempo todo. Com a voz do Coringa, tá ligado?
Nossa, o que que aparece na tua fujão?
Vou pra próxima pergunta aqui. Gabi, me dá uma dica de como eu faço pra esquecer uma pessoa.
Olha, eu diria que tem que focar na tua vida, porque quando tu demanda muita energia pra esquecer alguém, tu tá lembrando desse alguém o tempo todo. Então vive a tua vida e de fato não fica se concentrando, preciso esquecer, porque assim tu fica lembrando o tempo todo. Faz tuas coisas, faz uma terapia, que tu vai acabar esquecendo naturalmente, sem se forçar a esquecer de fato a pessoa. Isso vai acontecer na medida em que tu vive.
Vocês estão ligados que as perguntas aqui vão de 0 a 100, né? Uma hora vai ter uma zoeira, outra hora vai ter um negócio muito profundo, tá bom? Isso é o saque da Gabizinha.
Sim, comigo é assim o negócio. Uma hora é super sério, outra hora eu tô zoando. Não, desculpa, perdão, não faço isso.
Não, imagina. Tô bobeando pro inferno, hein?
Para, caralho.
Gabi, pode me responder? Como me livrar de pessoas da minha vida que não entendem o não?
Eita, provavelmente é alguém que tá afim da pessoa. Eu, na prática, não sei, principalmente se eu convivo com a pessoa, é bem complicado. Mas eu tento ser transparente, falar pra pessoa assim, não, never, nine, não dá, não quero. E se a pessoa ainda assim insistir, eu denuncio. Não, tipo, se fica perseguindo, eu começo a ignorar. Ignora que passa.
A vida é muito difícil de se viver. Aí, entre parênteses, insira seu meme / crise existencial da Tata Werneck. Mano, não peguei essa. Nem sabia que a Tata Werneck tinha meme, tá?
É, eu pulei.
Baú,
é,
a Tata tem muito.
Eu pulei, por isso que eu nem...
A Tata tem muito meme. Eu adoro os memes da época que ela passava trote, quando ela era mais novinha. Tem alguns que ela... Nossa. Que ela fala. Eu tenho... Isso é um meme. O que, que a pessoa mandou é assim, ó. A Tata tinha um quadro, eu acho que era no MTV, onde ela segurava um telefone e passava trote, né? E ela falou assim... Ela ligou num saque e ela falou, a atendente, né? Ai, qual seria a sua reclamação? E a Tata fala, gostaria de saber por que, que a vida é tão difícil de se viver? Eu acho que foi essa a intenção da pessoa. E eu acho que isso é difícil porque a gente é pobre.
Ó, já vou falar aqui, ó, a Tata Werneck não tem graça nenhuma.
Nossa, que isso.
Também acho ela muito sem graça.
Ah, muito sem graça.
Ah, é o meme das antigas, pessoal. Gosta, vai ver. Não sei quem é que mandou o meme, mas... Né? Vai saber. Respeito.
Meme das antigas, pra mim, é... Pranchana Jackson. Negado, oh, sovaco, cabeludo.
Meme. Oh, pra mim, meme antiga é o que a gente tava falando antes. Será que eu compro uma goiaba ou trago ônibus?
Pois é. Lembra do Derpina?
Nossa.
Forever Alone.
Forever Alone. Nossa, era muito.
Isso aí era relíquia, cara.
Eu lembro que nessa época eu já era dos memes e os meus amigos não entendiam. E daí, às vezes, eu ficava no vácuo e eu mandava Forever Alone. E a pessoa, que, Gabi? O que, que tu tá falando? E eu ficava tipo, meu Deus, a criatura não entende o meme. É assim até hoje, que eu ainda falo com pessoas não. Que não entendem meme. É uma tristeza.
É uma tristeza. Quando tu solta um, sei lá, e aí de pirono e a pessoa não entende, cara. Que mundo tu vive, irmão. Mas é.
Nossa.
Vivi isso.
Paulo, eu achei tão engraçado falar em de pirono, o teu bloquinho do carnaval. Tu não mostrou pro Ricardo qual é que foi o teu bloquinho,
não,
o bloco
não,
do Tadalo Filo.
Não. É o bloco do Tadalo Filo, diz a Gabi, que é o meu bloco. Enfim.
Tem uma pergunta aqui que o teu amigo João fez pra ti, só que aí como é pra Gabriela, eu não sei como fazer, velho.
Então, João, fala.
Só lê a pergunta.
João, cara, lembra daquele carnaval lá na Occult Day? Tu adorava, né?
Então ele é?
É. Carnaval na Occult Day?
Vai, esse é do passado sombrio,
mano,
do João.
Não sei.
Não tô ligado, mano.
Ah, faz o saque do Joãozinho pra responder.
Mas não lembro, cara. Desculpa, vou ficar te devendo essa aí. Não lembro desse carnaval aí.
Sei. Já no meio dos menines lá.
Uhum.
Desbravando.
Ô, João, tu podia contar aquela tua história do carnaval, né?
Qual história? Tenho tantas.
Das gurias, agora esse carnaval que tu ficou chapado e saiu andando.
Não, mas não foi carnaval.
Ah, o ano
foi na praia. É, foi a virada. Não, eu vou contar, mas não, nem é tão interessante essa história, mas é engraçado. É porque, tipo assim, tava na praia, né, Floripa, e de noite, assim, andando na praia, e aí tinha duas alemãs, assim, sentadas, assim, opa, eu tava com a caipirinha na mão. Aí eu olhei assim pra elas e meio que levantei a caipirinha, tipo, e aí, oba, e elas já chamaram, vem cá. Aí eu cheguei lá, assim, e aí eram duas argentinas, mano. Aí assim, começaram a me cumprimentar, tipo, bah, e aí, me amo Lucília, me amo, eu não lembro, era Júlia e Lúcia, Rúlia e Lucia.
Rúlia e Lucia.
É, acho que é, e elas perguntaram, rola, como está? E eu falei, mole. Não, tô brincando, sacanagem. Mas elas foram falando ali comigo e eu tentei desenrolar um portunhol. E eu tava muito bêbado. E eu desenrolando um portunhol, assim. E aí dividi um pouco a minha caipirinha com elas, né? Aí elas me puxam, mano, uma flor ali. Como é que eu vou te explicar? Um baseadinho. Uma assim, ó, da marroquina, assim, bem bonita. E aí elas começam a fumar, ah, não sei o que, não, fumo também. Cara, eu dei o primeiro puxo assim, bah, o negócio assim, ó, forte, já queimou minha garganta e já me deixou meio de pressão baixa, assim. Na segunda que eu puxei, assim, Meu, comecei a olhar pro mar, assim, na frente, eu vi a lua, eu vi um barco lá no fundo, e comecei a viajar muito, assim, pensando, mano, esse barco tá muito perto. Aí, quando eu percebi que eu tava mal, assim, e olhando a lua, assim, quando eu percebi que eu não tava bem, eu só peguei e levantei, assim, em direção ao mar, tá ligado? E elas, tchau, e fui, tá ligado? E segui, dobrei e fui. É essa história, tá ligado? Não é nada demais, mas... Mas, mano, dei dois pega naquele baseado e fiquei mal, cara.
E deixou as gurias pra trás. Ai, eu adorei essa história. Mas é mais engraçado pessoalmente, porque o João sai andando e imitando como é que ele tava chapado.
É, não, é que essa história tem que ouvir eu contando pessoalmente. Preciso, vou gravar um vídeo de eu contando pra Gabi essa história e vamos postar no Papo Bigode.
É, a gente vai fazer um corte só disso.
Gabizinha, estou dodói. Me fale uma frase inspiradora.
Agora não sei se é dodói de saúde ou das ideias. Eu gosto de descansar quando eu tô dodói, porque a gente merece. Tem que ter autocompaixão consigo mesmo e descansar quando é preciso. Mas uma frase que eu uso pra me inspirar é que eu vou morrer de qualquer forma. Então eu faço tudo que eu quero fazer e lembro dos meus propósitos. Então eu me jogo e faço o que eu quero fazer. Mas se eu tô dodói, só quero ficar de boa. Então, o que seria a frase? Tu vai morrer. Desfrute da sua vida.
Caralho. Aí, eu posso mandar uma pra ele?
Manda.
Porque eu li uma frase que eu gostei muito, assim, que é o seguinte. Duas frases, na verdade. Duas coisas que eu vou falar pra ele. A primeira é... Seu futuro precisa de você. Seu passado, não.
Nossa,
adorei essa frase. Precisava ouvir ela.
Aham. É muito triste, principalmente pra quem tem ansiedade que fica remoendo o passado.
É... Seu futuro precisa de você, seu passado não. E a outra, cara, eu gosto muito de ler, na verdade, trechos, assim, das obras do Vinícius de Moraes. E tem o pra quem já leu o Incriado, sabe que tem um trecho ali que ele fala assim: felizes são os pássaros que chegam mais cedo que eu à suprema fraqueza e voando caem, pequenos e abençoados, no parque onde a primavera é eterna.
Sabe de cor ou você tá lendo aí?
Não, sei de cor. Talvez eu tenha errado, inclusive. Mas eu sei de cor. Na verdade, o Incriado é um baita do... O Incriado é gigante, assim, mas esse trecho é o trecho que mais me marcou. Felizes são os pássaros que chegam mais cedo que eu à suprema fraqueza e voando caem, pequenos e abençoados nos parques onde a primavera é eterna. Lindo, lindo. Vinícius de Moraes. Nossa, João é cultura, o Papo tri. Bigode é cultura pra vocês.
Nossa, muito tri, muito tri.
Gabizinha, se você fosse alguém famoso, quem você seria?
Ah, já sou famosa, não preciso responder. Eu tenho até uma hater. Inclusive, um beijo pra minha hater.
Se eu pudesse ser mais famoso, entendeu? Eu seria o Igão do Podpah. Que não produz nada, tem um conteúdo merda e ganha muito dinheiro.
Eu seria o MC Gorila, que fala um monte de atrocidade e nunca é cancelado.
Era pra acertar a pepeca? Acertei a goiaba. Manda a próxima aí, Ricardo.
Gabizinha, se a água está nos rios, por que pagamos mensalmente?
Olha, eu ia responder de forma lógica, mas... Eu sou muito a favor, tem um meme que a mulher tá falando, agora eu esqueci qual é que é o meme, mas tem um meme que a mulher tá falando, a água foi Deus que fez, tá aí na terra, tinha que ser de graça, e realmente.
Se tu for parar pra pensar, é de graça, né? Tu pode pegar água ali no rio, qualquer lugar. Tudo bem que tu vai morrer se tu tomar aquela água, mas é de graça.
A gente paga mais o teu tratamento.
Vamos ler a próxima aqui. Gabi, por que existimos?
Ah, essa tem uma resposta envolvendo química e física e a origem do universo, mas da mesma forma que uma pedra existe, a gente existe da mesma forma. Aconteceu.
Aí agora... Essa foi uma pergunta, né, de existencial, né? Uma das maiores dúvidas daí da humanidade, junto com para onde vamos e de onde viemos.
É, eu até fico meio sem jeito, tipo, que responsabilidade eu tenho que responder sobre isso.
É, de onde surgem os cogumelos também é uma boa pergunta, acho que difícil responder essa, entendeu?
Realmente, porque na minha casa aparecia cogumelo sozinho. Eu não sei, tipo, só aparecia lá. É que eu acho que é tipo fungo. Aparece.
É, pode ser.
Não sei, não faço ideia do que eu tô falando, mas pode ser. Se tiver algum biólogo aí, explica pra nós.
Eu acho que nenhum biólogo escuta o Papo Bigode. As pessoas que escutam o Papo Bigode geralmente são motoboy, mototáxi, Uber, entendeu? Brincando, sacanagem. E com todo respeito a essas profissões.
Quero uma história constrangedora de cada um.
Ai, gente, verdade, eu tava pensando muito sobre isso com o João. Eu tinha esquecido dessa pergunta, porque foi. Eu falei pro João: se tiver alguma pergunta que eu preciso pensar muito, me avisa. E daí a gente comentou sobre essa. E eu pensei: nossa, que coisa constrangedora que eu vou falar. E eu não consigo me lembrar. Eu queria muito contar sobre essa. Até se tiver parte 2, eu quero muito responder essa pergunta. Quero me lembrar de algo pra eu contar. Tipo, ai, que constrangedor que foi. Mas eu não tenho algo, tipo, tão vergonha alheia, assim, que eu fique meio assim, sabe?
Ah, cara. Eu tenho... A minha vida é só vergonha, gente. Eu tenho várias. Eu lembrei, eu tenho uma, assim, que, assim, quando eu era criança, tava na quarta série, eu não sabia o que que era cólica, entendeu? Eu não sabia o que era cólica, tipo, menstrual. Então, na minha cabeça, cólica era dor de barriga. E uma vez eu tava com dor de barriga, entendeu? E eu tava na aula e falei pra professora, tô precisando ir embora. Ah, por quê? Tô com cólica. Bah, quarta série, todo mundo, todo mundo rachou o bico. João, tu sabe o que que é isso? E eu tô com cólica, gente.
Tadinho.
Que merda. Mas tenho várias, eu passei por uma recente agora, no trabalho, porque, tipo assim, ó, tinha uma colega minha lá de trabalho, que também é supervisora, que ela me seguiu no Instagram e eu segui ela de volta. Beleza, até aí normal, tudo bem. E o Instagram dela tava lá, né, Carol e tal. E aí um dia ela passou ali no setor e eu gritei, né, e aí Carol, tudo bem? Daí ela olhou assim, não respondeu. Falei, Carol, e ela passou, não respondeu, e beleza. Foi. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e eu pensei assim, bah, fui até pesquisar o Instagram dela. Cara, quando eu pesquisei o Instagram dela, primeiro que o nome dela no Instagram não tava arroba Carol, tava arroba Carlo, que é o sobrenome dela, Carlo com K. E o nome dela é Daniela.
Tipo, a Carol
passou
a Daniela
no superior gritando, ô Carlinhos.
Poxa.
Ah, mano, que vergonha.
Poxa, por que que a Carol não me responde?
Aham. Pá, que mal educada essa Carol aí, não pensei.
Bah, que vergonha. Eu tive uma no trabalho, a vergonha alheia não foi minha, foi da pessoa que me cumprimentou. Eu tava de fone até, cheguei, tava ouvindo música e fui bater meu ponto no automático. Tinha uma moça na fila do ponto. No meu trabalho a gente faz que nem Neandertal, a gente coloca o dedo lá pra pegar digital e bater o ponto. Então tinha uma fila, a moça vira pra mim e abre os braços assim, oi, tudo bem? Eu fiquei, meu Deus do céu, quem é essa mulher? Porque eu não fazia ideia e ela... Eu parecia muito com alguém que ela gostava muito, porque ela foi muito legal, assim, comigo.
Ah, sim, sim.
Aí eu meio desconcertada, assim, baixei a cabeça e fui embora. Só saí. Porque eu não, não consegui sustentar a atmosfera pesada que ficou, porque eu não consegui cumprimentar, não lembrei quem era. É que nem quando passava as amigas da... É que nem quando vinham as amigas da minha mãe. Oi, Gabi, lembra de mim? Te peguei no colo. Não.
Não lembro.
É. Eu tive uma situação que eu cometi a gafe, mas eu também não sabia. Era... Tava ligando para as pessoas no meu trabalho. No trabalho eu faço ligação ativa, então tem que chamar a pessoa pelo nome e tudo mais. eu liguei e falei assim, como é, acho que era Rose Claire, era um nome neutro, assim. Mas eu achava, na minha cabeça era mulher, porque estava escrito Aparecida, o segundo nome. Aí eu gostaria de falar com Rose Claire Aparecida. E o cara respondeu, atendeu um homem, eu até estranhei. Eu pensei, vai ver, não era nesse telefone, liguei no número errado. É Aparecido. E eu não ouvi, porque a ligação estava bem cortando, assim. Como eu perguntei, não consegui entender, a Rose Claire se encontra? Rose Claire Aparecida, é nesse contato? É Aparecido, ele repetiu. Gente, eu sou surda, eu não ouvi. Eu perguntei uma terceira vez. Mas a ligação estava cortando muito em minha defesa. E daí ele gritou na última vez, é homem, porra! E desligou.
Tá bom, pelo menos foi por telefone, não foi pessoalmente.
Ah, pessoalmente ele não teria coragem. Ele não ia ter. Nossa, por telefone as pessoas têm muito mais coragem. Se ele... tu acha que ele ia desrespeitar a minha autoridade, ele olhar pra uma mulher braba que nem eu? Tu acha que ele ia falar isso pra mim? Não ia.
É foda. Mas isso que tu falou da tua história anterior ali, da mulher que te confundiu com outra pessoa, tem muitas vezes que outras pessoas cometem coisas constrangedoras, né? E aí a gente fica sentindo muito mal, vergonha alheia total, assim. Aí eu queria perguntar pra vocês, assim, se uma pessoa tá falando com vocês ou com um grupo de amigos e ela tem um negocinho no dente, um feijão no dente, um alface no dente, o que que vocês fazem?
Aviso. Eu...
Tu avisa?
Aviso. Se é amigo meu, teve vezes que eu entreguei a tela do meu telefone, tipo, com a câmera aberta, falei, ó, teu dente tá sujo, limpa ali. Tipo, entreguei pra pessoa usar de espelho e limpar.
Se é teu amigo. Falando se é teu amigo. E se for uma pessoa desconhecida?
Ah, se eu tô tendo uma conexão ali, é uma conversa bacana, eu falo pra pessoa. Tipo, ou eu encosto no meu rosto, assim, como se eu estivesse mostrando, ai, tá, tem alguma coisa ali, tá sujo. Eu aviso. Só, tipo, se eu não tô nem aí pra pessoa e tal, daí eu... Mas, no geral, eu aviso.
Ah, meu. Eu...
Ai, eu aviso comigo, eu preferiria.
Não, eu também preferiria, mas eu aviso só se é muito amigo, senão eu deixo quieto.
E olha só, porque imagina aquela vez que tu tava com o chiclete colado lá no teu terno e ninguém te avisasse.
Que merda, cara.
Ninguém
avisou mesmo, eu acho que ninguém viu. Eu espero que ninguém tenha visto.
Bah, imagina.
Manda a próxima aí. Ah, não, sou eu que leio, né? Gabizinha, o que você acha sobre trabalhar no feriado?
Eu acho desumano. Acho que não devia... Acho que me perguntaram isso referente ao feriado de carnaval. Claro que tem profissões que são muito necessárias, que vai fazer muita falta para as outras pessoas caso não operarem. Mas, por exemplo, cobrança, que é o meu trabalho... Qual a necessidade de cobrar as pessoas num feriado? Tem profissões que não tem a menor necessidade, tipo, que a sociedade consegue esperar por isso, ainda mais que vai estar todo mundo no carnaval. Acho que está errado, assim como trabalha no sábado também está errado. Vou me candidatar a presidente, vocês votem em mim.
Gabi, tua mãe é careca, é?
Vocês lembram dessa piada?
Não.
É uma piada interna.
Tô brincando, eu lembro. Eu lembro da piada interna aqui, mas os ouvintes não, conta aí.
Olha, provavelmente ou é minha irmã ou é algum amigo que sabe dessa piada. Que mandou. É assim. Uma vez, quando eu morava com os meus pais ainda, a minha mãe ficou brava comigo e a minha irmã. Por algum motivo. A mãe se estressou. Eu e a minha irmã, a gente tava na mesa, uma do ladinho da outra, acho que a gente tava comendo. E a mãe falou uma coisa pra nós, ela ficou brava, brigou com a gente e entrou pra dentro de casa falando assim, já tô careca de falar. E daí, nisso ela tava longe de nós. Eu aproveitei a brecha, que a mãe não ia ouvir, e cutuquei o braço da minha irmã, falei assim, ô Júlia, tua mãe é careca? E a gente riu muito disso, porque na hora a gente tava com medo, porque a mãe tava brava. E a minha mãe, ela não fica brava com facilidade, ela não briga, é tipo, bem tranquila. E ela tava brava, foi uma coisa muito arriscada eu ter falado, então a gente riu de nervoso. Aí sempre que abre brecha pra fazer pergunta, ou a gente quer se zoar uma com a outra, tá em silêncio, eu pergunto, tua mãe é careca? É uma piada interna nossa.
Ai, manda a próxima aí, Ricardo.
Gabi, qual sua música favorita do MC Gorila?
Acho que Por Causa da Moda.
Canta um trecho aí. Ou o Ricardo coloca um trecho aí no episódio.
Por causa da moda, tem mulher de sobre, algumas se jogam em mim. Porque os bonitinhos estão tudo virando viadinho. Ai, gente, eu errei. Não é essa, não. É o cover do Kung Fu Fighting. Que ele fala, chamei a mina pra fazer um fight. Não vou cantar o resto.
Não preciso, mas é maravilhosa.
É.
Ah, meu, pra mim nada supera as novinhas de hoje em dia.
Tchaca, tchaca, na bucha.
As novinhas de hoje em dia.
Se prepara
pra... Ah, essa aí. E não, e pra mim tem uma edição, nossa, muito antiga, South America Memes ainda, que fizeram assim, coloca aí no YouTube, gente, MC Gorila no X Factory. Daí ele começa, nossa, a cantar essa música. Quando ele...
Isso
dá
é
o... Quando ele canta ali uma nota mais alta, aí a edição, todo mundo na plateia do X Factory aplaudindo assim. Sensacional.
O pessoal indo ao delírio.
Vou ler aqui a próxima, que também é alguém que te conhece aqui, hein? Gabi, qual sua música favorita do Naldo Beni?
Amor de Chocolate. Gente, é a única que eu conheço. Eu gosto da versão que o Slipknot cantou, de homenagem. O cover.
Cover do Slipknot. Coloquem aí, gente, Slipknot, Amor de Chocolate no YouTube.
Gente, isso é incrível.
Ai, ai.
Gabi, sua mãe é careca? Por quanto tempo vai ficar me mendigando uma pulseira?
Essa é minha irmã. Essa é minha irmã. Porque... Primeiro por causa da piada interna. E porque a minha irmã faz pulseira de miçanga e eu sempre peço pra ela. Vou ficar mendigando pra sempre, porque isso é a tarefa que um irmão faz. Da mesma forma que a minha irmã me pede as coisas, eu vou pedir pra ela. Então é isso. Eu acho que mendigando é uma palavra muito forte. É uma troca.
Gabi, conselho pra quem foi trocado pelo ex.
Deixa eu ver. Tá, mas assim, ó, gente... Se relacionar com alguém que gosta do ex é saber que tu tá lidando com uma pessoa que não sabe o que quer. Ou, digamos, era alguém que recém tinha terminado. Tem essa possibilidade, a gente não pode se emocionar, principalmente quando sabe o passado da outra pessoa. Por isso que a gente conversa pra ser transparente e entender qual é que é o momento da pessoa. Ah, tu quer ter esse compromisso comigo? Tá preparado pra isso? Tu ainda se sente conectado com o teu ex, deixa a pessoa trabalhar isso sozinha, ela e na terapia dela, enfim, como ela vai, porque tem grande possibilidade, as pessoas demoram para se desconectar, então entenda que não é sua culpa, vai ter que sim lidar com isso, superar e esquecer a pessoa, porque é uma pessoa indecisa, que não sabe exatamente o que quer. Então, nesse momento, tenta não se culpar e focar qual é que é o teu propósito. Pode viver pra essa pessoa.
Lindo, lindo. Que lindo, cara!
Vamos lá. É pedir muito homenagem com o João e a Gabi?
Ai,
o Rick,
gente,
não entra porque é comprometido e cristão. Eu não sou mais comprometido, mas eu sou cristão.
Cristão não transando.
Só depois do casamento.
Quer casar comigo?
Ah, eu quero.
Do nada, cara.
Gente, abafa essa, pelo amor de Deus.
Não, abafa não. Isso aí vai ficar no episódio. Gabi e Ricardo marcam casamento. Noivaram.
Tá aí o João. E o João. E principalmente a pessoa.
Na punheta em cima do armário.
É, o João vai espiar em cima do armário, porque ele é voyeur. E a pessoa que fez essa pergunta vai consagrar, vai fazer a cerimônia.
O João é o seguinte, meu. O João é o cara das mil ex, né? Como diz o Ricardo. Já me convenci, meu. Não dou certo pro amor, não vou ficar com ninguém. Você ou o solteiro da parada?
Só você, meu príncipe.
Quando chegou a nossa vez, tu vai
se
desistir
fosse
do
só
amor.
Você, meu príncipe. Sabe aquela princesa que eu estava? Já era, papai.
Tá, mas só falando, não é possível, tá? Tá pedindo muito demais aí. E
gente,
a Gabi
vamos
é...
respeitar.
É, não, sei que a mina mandou na zoeira, mas assim, a Gabi é muito minha amiga mesmo.
Ai, gente, sabe quando é tão amigo que se fosse acontecer uma coisa, tu ia ter crise de riso? É nesse ponto.
É, mais ou menos isso.
E ela broxou.
Bom, vou ler o próximo aqui. João, lembra da empresa que tu ia abrir? A Chu PayPal? Muito bom, cara, muito bom. Quase caí nessa.
A Gabi tá no papo bigode porque tem mais bigode que o João e o Ricardo.
Sim, como descobriu?
Cara, eu disse, 2024, eu desisti completamente de ter bigode. Não é à toa que eu tirei tudo. Tirei a barbicha e tirei o resto do bigode que eu achei que um dia eu poderia ter.
Mas o segredo... Ah, eu tenho bigode. Tenho barba, né? Mas assim, o segredo é a... persistência, gente. Quando eu conheci a Gabi, ela tinha um bigodinho tipo do Mano Brown. Hoje tá igual do Seu Madruga.
Ai, é verdade, gente. Tava passando minoxidil, deu tudo certo.
Caraca, mano. Daqui a pouco vai estar igual do... Como é que é? O Pranchana Jackson. Desculpa, eu insisto nesse cara, um meme muito antigo.
Ah, é, o objetivo é fazer trancinha na barba. Eu não sei por que eu entrei nessa onda, agora o pessoal vai achar que eu tenho bigode.
Ai, ai. Vamos lá. Gabi, pergunta pro João como era gerenciar a agência de turismos Fabiano Chu Passeios.
Por que Fabiano?
Sei lá, eu...
E aí, João, como
cara,
é que era?
Ele acabou de falar... Ele falou chupasseios e tu pergunta por que Fabiano? Fabiano é o de menos.
Estranhei. Do nada, Fabiano.
Chupasseio.
É, na verdade, nem preciso perguntar pro João, porque a gente gerenciou junto essa empresa de turismo.
Puta merda.
Gabi, entre beijar o João e espremer o limão no olho, tu escolhe o olho direito ou esquerdo?
Qual é?
O esquerdo, que eu já tenho a visão mais baixa, eu enxergo muito bem, daí pode ser o esquerdo mesmo.
Qual é, cara? Qual é? Não tem necessidade disso aí. Vocês querem baixar minha autoestima.
Ah, mas eu não ia poder falar que eu escolhi outra opção, vai ficar estranho.
Tu podia falar assim, nah, vá, sacanagem com o João, guri é tão legal.
Não. Bah, o João é um mocinho tão decente, tão de boa, nunca usou um piercing, vem de uma família idônea.
É da puta, né, cara? Vamos lá. Gabi, como deixar de me auto-sabotar? Procurando desculpas para repetir padrões e ignorar que está tudo bem.
Tá, então, tu identifica que está repetindo padrões, tu só não está se respeitando. O que eu te diria? Da mesma forma que tu respeita a vontade de outra pessoa, tu respeita outra pessoa em si, uma coisa que ela te pediu, ou quando a pessoa está magoada, tu não força. Deveria respeitar a si mesmo, respeitar o teu limite, respeitar o teu tempo. E com relação, foi pergunta sobre rotina, né?
Me auto-sabotar procurando desculpas para repetir padrões e ignorar que está tudo bem.
Tá, inventar desculpas, justamente sobre se respeitar. Tu sabe que o que tu tá repetindo faz tão mal. Por que tu insiste em repetir o que te adoece? Primeiro, não tá tendo respeito contigo, não tá tendo autocompaixão, tem que ser trabalhado a autoestima. Terapia é muito bom nessa parte, pra tu conhecer por que que tu tá repetindo, por que que tu fica voltando nesse padrão, revisitando situações do passado, pra tu poder se respeitar e firmar um compromisso contigo pra atingir o teu propósito, tendo respeito contigo mesmo, principalmente. Não, é verdade, por que que vocês acham? Porque se a pessoa fica inventando desculpa e tudo mais, ela não tá se respeitando, por exemplo, ah, eu quero tal coisa, mas eu invento uma desculpa pra fazer me auto-sabotar, por exemplo.
É muito difícil, cara, eu não conseguiria responder essa, e eu vou deixar uma recomendação pra pessoa de uma amiga nossa, que é a Alana, né, a Bia, que tem um podcast, né, onde o Back to Cast, aliás, né, pra quem não conhece Back to Cast, pesquisem aí, e ela tem um episódio sobre autossabotagem. Procurem aí no card que a Bia dá uns conselhos bem legais.
Ah, muito bom.
Acho absurdo de trabalhar no feriado. E minha roommate, bem feliz em casa, curtindo sua folga. Vai pra... acho que tinha mais aqui, mas cortou. Enfim.
Foi a Luana me mandando ir pra cozinha, gente. Eu fui pra cozinha, porque a nossa geladeira estragou e eu tive que ficar arrumando. Então, não curti tanto assim. O que eu posso dizer... Não tem nada mais machista do que um lar onde só vivem mulheres. Porque vai lavar louça, vai fazer o quê?
Bom, a próxima pergunta, na verdade é uma pergunta não, é uma afirmação. E diz assim, é o amor da minha vida todinha.
Ah, é o Clemmer. É o Clemmer, meu amigo lá do Rio. A gente é amigos faz 8 anos. Eu reconheço o jeito dele de falar, porque... ele sempre fala assim comigo. Beijo, meu amor.
Tem paciência com quem tá... com quem tá começando.
Ah, talvez a pessoa escreveu junto, né? Você tem paciência com quem tá começando. É o meme da Suzana Vieira. Eu tenho muita paciência. Eu gostaria de dizer, não tem. Ah, que saco. Mas eu tenho. Nossa, eu tenho muita paciência, por incrível que pareça. Pra eu tiltar, eu tenho que estar no meu limite. Às vezes acontece. Teve episódios no serviço que eu corenguei ao vivo, mas eu tenho bastante paciência até.
Vamos lá. Gabi, tu conhece a Kelly?
Conheço.
Respondido. deixa eu já emendar a próxima. A pessoa gasta o cartucho com uma pergunta assim. Vai lá. E o nosso queridíssimo te largou de mão?
Quem é que mandou isso? Eu não sei de quem é que tá falando agora.
É, quem mandou foi o J. Luca Nunes. E isso significa que você tem mais de um queridíssimo.
E ele também mandou aralho.
Aralho. Ai, que saudade do Luquinha. O Luca era minha duplinha no meu serviço atual. E não, nenhum dos queridíssimos. Ai, gente, tá foda. Mas isso tem que conversar com ele no privado.
Então, ó, vai de privado e esquece. Lê a próxima aí, o Ricardo.
E a próxima pergunta, Gabi, teve muita Rita Lee pelada no livro?
Não, teve 2 fotos só.
Contextualiza, por favor.
É que eu estava lendo...
Tá vendo a Playboy da Rita Lee?
Não, gente. Eu tava lendo a biografia da primeira...
Eu só lembro da Playboy da Claudio Hanna, mano.
Ai, eu não sei quem é Claudio Hanna.
Esquece.
Agora não...
Prossegue aí.
É, agora me perdi. Tá, mas enfim. Deve ser alguém do trabalho, porque no trabalho eu estava lendo a primeira autobiografia da Rita Lee, que é aquele livrinho laranja que todo mundo conhece. E eu comentei com meus colegas um dia que eu tava lendo... Ah, é a primeira autobiografia dela, acho que foi de 2014, se eu não me engano. Depois ela lançou uma nova antes de morrer, eu ainda não li. Mas estava lendo a primeira autobiografia e no trabalho uma hora eu falei, bah, ela botou uma foto pelada aqui. Mas tem todo um contexto. Ela tava contando que ela tinha engordado durante a gravidez, e daí ela achou legal tirar uma foto. Então é só isso. Acho que é essa foto e uma outra dela amamentando. Tipo, tem algumas fotos de cada fase da vida dela, adolescência, criança, ela mais velhinha. Tem bastante, mas tem só duas fotos, é bem tranquilo.
Olha, e já entrando então nesse tema, Gabi, tem uma pergunta aqui. Tá lendo qual livro atualmente?
Ah, eu acabei de terminar um essa tarde. Eu terminei Verity, que é um livro sobre uma escritora bem louca das ideias. Ela fica tentando te manipular. Terminei esse hoje à tarde e eu ainda não sei qual que eu vou começar. Eu acho que eu vou terminar de ler As Virgens Suicidas, mas eu tenho um clubinho do livro com o meu amigo Léo. Então a gente sempre escolhe junto. A gente lê um livro que a gente queira, o livro que eu quero ler sozinha. E como a gente tem um gosto literário muito parecido, a gente escolhe um pra ler junto. Esse que a gente vai ler junto no mês de... Esse mês, né? A gente ainda não escolheu. Então, como eu terminei Verity hoje, acho que eu vou continuar lendo Virgens Suicidas. E pretendo ler também, acho que essa semana, um da Clarice Lispector, A Hora da Estrela.
Vamos conversar sobre essa história de ser pobre? Não sobra 1,50 pra alegria, palhaçada.
Ai, gente, só tenho a concordar. É uma chateação todo dia que eu recebo. Porque é assim, ó, receber, ter uma falsa sensação de que tô rica e nem isso, e daí distribuindo pros senhores meus credores, e não sobra nenhum 50, de chorar. Gente, é por isso que eu choro no banho, eu boto música pra disfarçar. Na verdade, eu tô chorando.
Que depressão, Gabi, que...
Na verdade, você tá ouvindo Simple Plan no banho e tá chorando, né?
Aham, uhum, sim.
Todo mundo já sabe, quem escuta Simple Plan chora.
Cause it lost it all. Nothing lasts forever. Sorry, can't be perfect.
Agora simula o choro, Gabriela.
Now it's just too late. And it can't go back. I'm sorry, I can't be perfeito.
Para imediatamente.
Ela não tá chorando de tristeza, ela tá chorando de desgosto de mim cantando.
Sim, gente, até tô procurando aqui as navalhas. Deixa quieto.
Ai, ai.
Que horrível, Mané.
Vamos lá, última pergunta aqui. Já usou drogas?
Só de beber, tipo, os kits.
Não, claro que não.
E vinha.
Não, mas droga. Falando de droga. Ilícito.
Não, eu fiz pro Erd duas vezes. De verdade. Boa.
Porque você repetiu no outro, né?
É, no primeiro tiveram que me buscar na boca, daí eu fiz mais uma vez, peguei o certificado e tal, daí agora...
Que...
Não use drogas, venda.
Ah, é?
Ai, ai. A Gabi, no primeiro ano de Proerd, ela fumou o leão, né? Ela fumou o leão do Proerd.
Não, eu bolei com um certificado. Eu usei de cedo.
Ah, boa. Tá louco. A última pergunta diretamente do Papo Bigode foi pão.
Pão?
Também não entendi. Coisa do Ricardo.
Não entendi também. No
Na
céu
verdade,
tem pão?
Isso daí foi... Eu queria ver se a caixinha de pergunta tava funcionando. Aí eu coloquei pão só pra... Aí eu falei, vou deixar isso no episódio. Desculpa.
No céu tem pão? E morreu.
É isso. Encerra aí, Ricardo.
Oi, galera, como eu não apareci o episódio inteiro por causas óbvias de frustração, eu vou encerrar o episódio. Esse foi o saque da Gabizinha Gameplay. Se vocês gostarem, quiser uma parte 2, mesmo vocês não gostando, vai ter a parte 2. Então, muito obrigado pra quem mandou as perguntas aqui pra Gabizinha Zica 123. Muito obrigado, Gá, por mais uma vez estar aqui no Papo Bigode. Agora ganhou um quadro. O que, que você achou dessas perguntas? Peço o pessoal mandar mais. Comenta. Deus, bando de cavalo.
Eu fiquei muito feliz com a aquisição do meu quadro. Valeu a pena ter mandado tantos pix de um centavo pra vocês. Agora só falta a camiseta. Curti as perguntas. Teve algumas que eu fiquei meio perdida, principalmente sobre a origem do universo e tudo mais. Mas, gente, não sei quando que vai acontecer o próximo episódio, mas eu conto com as perguntas de vocês. Sejam bem criativos, que eu vou adorar responder cada uma delas.
Isso aí. Bom, pessoal, muito obrigado a quem participou, quem interagiu com a gente no Instagram. De repente, um próximo saque da Gabizinha seja temático, já pensaram? De vocês mandarem só histórias constrangedoras para ela ler, ou só perrengues de alguma coisa, enfim, podemos fazer, é uma ideia. Mas agradecemos a compreensão e a colaboração de todos vocês. Ricardo, Gabi, boa noite. Bom, datando aqui o episódio, datando o horário, na verdade, né? O ouvinte pode estar ouvindo isso aqui de manhã e a gente falando boa noite, mas assim, aqui estamos, muito obrigado por essa gravação nessa noite. Fiquem com Deus, até a próxima e tchau.
Falou!
Obrigada por ligar no nosso saque. Você está em nossa fila de atendimento. Em alguns minutos será atendido.
O Bigode agradece o seu contato. Muito obrigada pela atenção.